Literatura em Movimento.
Vamos conversar com Lívio Meirelles. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no painel. Roberto Carlos em Jardim Paulista Baixa. Essa programação é nota 10. Roberto Andrade da Boa Vista. Parabéns pelo programa. Nesse primeiro domingo, dia 6, será a nona missa do vaqueiro. Na cidade de Jatobá, são muitas atrações da vaqueirama. Vai um abraço para meu amigo de adolescência da Vila Ipiranga, Valdeci Brasil, diretor de esportes, Mardônio e Tomar, também Gorete Varjal, prefeita da cidade. Boa noite e salve a todos. Salve São Francisco de Assis, né, nesse 4 de outubro, é verdade. Paulo Queiroz da Mangueira, boa noite. O Náutico sendo campeão da Série C. Domingo... Ficou truncado aqui a mensagem do Paulo. Ele só lembrando que neste domingo, a partir das 15 horas, muito pagode no Barra do Val, na Mangueira, com Jason do Cavaco e banda Novo Esquema. Abraços. E esse corintiano Aldo Leite. Obrigado. Um abraço do Paulo da Mangueira. 10h21, com a gente o nosso querido Lívio Meirelles. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Prazer falar com vocês e com nossa audiência balizada da Rádio Jornal em todo o estado de Pernambuco aí e também pela internet.
Prazer todo nosso. Grande abraço para você. Desde já um ótimo final de semana e, como sempre, carregado de informações, né, Lívio?
Ah, tem muita coisa, né? A literatura realmente está bastante movimentada no estado todo e principalmente em Recife. Hoje a gente teve a abertura da Bienal, né?
Uhum.
Do Livro de Pernambuco, lá no Centro de Convenções, que vai abrir hoje, vai até o próximo domingo 13, ou seja, 10 dias aí, para que... 14 dias, né? Uhum. Na realidade,
uhum,
de festa. E a gente sempre... gosta quando um evento desse porte chega na cidade da gente, né, Marcelo?
É verdade,
então, de antemão, não sou o coordenador da Bienal, mas, por favor, convido a todos que vão, né?
Deixa eu falar para
você. Os autores, os bate-papos, os lançamentos, a gente tem uma programação enorme, o evento...
Deixa eu falar para você, Olívio. Deixa eu falar para você que o nosso querido Sidney Rocha daqui a pouquinho vai conversar com a gente, viu?
Grande abraço, Sidney. Um grande abraço.
Daqui a pouquinho
bom amigo dos livros.
É verdade, é verdade.
Então, então ele vai contar tudo que vai ter, mas de antemão a gente tem aí um evento que está homenageando Solano Trindade e o Sidney Rocha, né?
Uhum.
Um trabalho também de resistência. E isso é bem importante, com várias atrações. A programação, né, mescla gente para falar de lançamento, vai ter o debate de autores, oficinas, muita coisa interessante, enfim, tem muitas coisas legais. Destaco um bate-papo que vai estar acontecendo aí no sábado, ou seja, amanhã. Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Aqui é de quando a crise não é ficção, o mercado literário brasileiro em 2019.
Uhum.
A gente vai ter aí o editor-chefe do Publish News, o Leonardo Neto, grande Léo, grande amigo, jornalista Wellington Mello, e com mediação de Shinari Carpegiani. Fantástico aí. Também isso a partir das 15h30. 19 horas tem Recife Assombrado, início da jornada. Painel com diretor, roteirista, escritor, meu grande amigo, professor também, Adriano Portela, junto com o roteirista de quadrinhos, Heron Villari, e o Cabueta Cultural, que é um influencer. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e, olha, vai se estender durante toda a semana. Um destaque feminino no domingo, a nossa grande Mirella Paz, a partir das 16h30, vai estar lá, fazendo uma mesa, tratando sobre a questão de gênero. Isso é muito importante, gênero nos quadrinhos, gênero na literatura, gênero nos gamers, essa coisa que inclusive aconteceu e repercutiu muito na Bienal, ou na última Bienal do Rio de Janeiro. Então, a programação segue, a gente vai estar aí na próxima semana, vamos trazer mais informações, inclusive ao vivo aí com vocês, sobre a Bienal de Pernambuco 2019, que realmente assim promete ser um evento bem marcante. A gente falou em homenagem a Solano Trindade, grande pernambucano. E não é só a Bienal do Livro de Pernambuco que vai homenagear Solano Trindade. Mais uma vez, a Festa Literária das Periferias, a FLUP, no Rio de Janeiro, vai destacar a parte de resistência também e o feminismo negro, e isso é muito legal. Mais uma vez, eles homenageiam poetas que buscam essa arte da resistência. Solano Trindade é um poeta que é pioneiro nessa arte de ser assumidamente negro no Brasil, né?
Uhum.
Né, Marcelo, você pega as poesias, a biografia, existe sempre uma valorização da cultura africana no trabalho do Solano, e ele foi, inclusive, responsável pelo primeiro congresso afro-brasileiro que foi realizado em 1934, aonde? Aí no nosso Recife. Né?
Uhum.
Então, a Flip vai ter shows do pernambucano Lenine, da nossa querida rainha Lia de Itamaracá, e ela vai acontecer no Museu de Arte do Rio de Janeiro, de 16 a 20 de outubro, um pouquinho aí depois da nossa Bienal do Livro de Pernambuco, e é legal os nossos poetas pernambucanos estarem sendo homenageados na terra deles e também fora da terra deles, não é verdade, Marcelo?
É isso, é espetacular, né? É o momento de glória, o momento que merece, né?
É sim. Falando rapidamente e prestando uma homenagem também ao grande poeta que se foi completa essa semana um centenário dele, o Homero do Rego Barros, que inclusive pai do nosso grande amigo Fernando do Rego Barros, né? Jornalista,
uhum.
Que é hoje baseado em Brasília. O Dr. Homero do Rego Barros foi um fenômeno, trabalhou muito e se dedicou muito à literatura, né? Ele nasceu em Olinda, desde a adolescência já se embrenhou nos livros, na literatura, escreveu 18 livros, foi também um grande pesquisador e um produtor intenso de literatura do cordel, foi mais de 100 folhetos que ele produziu. E foi premiado aí pela Academia Pernambucana de Letras lá em 1957 com o livro Fragmentos. Ele era auto-intitulado O Trovador de Olinda e Recife. Então, para quem não conhece ainda a obra, procure aí nos sebos de Recife e do Brasil inteiro, Homero do Rego Barros, um grande poeta pernambucano também, que precisa ser muito mais lido, viu, Marcelo e ouvintes?
Sim.
As pessoas não conhecem, não lembram muito de Homero, e a gente faz essa homenagem aí, porque é merecido, uma grande obra esse pernambucano também deixou. Uma movimentação rápida e uma passada rápida no mercado editorial. Hoje, agora no início da manhã, saiu o comunicado oficial de que o grupo Companhia das Letras vai assumir a editora Zahar, que fundada por Jorge Zahar. A editora está aí com 40 anos, é também um grande fenômeno, fez um grande trabalho num catálogo muito legal, dedicado às áreas de ciências humanas, sociais do Brasil, clássicos universais, livros infantis. E agora faz parte aí do grupo Penguin Random House, que é o segundo maior grupo editorial do mundo, que é dono aí de 70% da Companhia das Letras, e que agora também trouxe a editora fundada pelo Jorge Zahar para dentro aí desse guarda-chuva aí operacional. O valor da transação não foi informado, mas a gente sabe que não são números pequenos quando a gente trata de uma editora que trabalhava aí há 40 anos construindo o seu catálogo independentemente, né? Então, esses movimentos acontecem. Uma notícia que, vamos ver como é que vai ficar até o final do ano, mas eu gosto de trazer sempre números para os nossos queridos ouvintes e também para você. Saiu pelo Nielsen, né, que é um painel que monitora as vendas em livrarias, e saiu o número de varejo entre agosto e setembro, e que houve queda em comparação a 2018. Em números absolutos, o que a gente percebe é que foram vendidos 3,19 milhões de exemplares, num faturamento de 131,36 milhões de reais. Tem uma variação negativa aí de 0,87 se você for analisar com 2018. Em volume, a queda foi de 3,17. no acumulado do ano também o próprio painel Nielsen apresenta aí uma queda de 10,65% no faturamento. Vamos ver aí eventos como a Bienal, como outros eventos que eu falo sempre, trazem um alento e um movimento, mas a gente percebe que as editoras, as livrarias estão fazendo a sua parte, procurando aí melhora. Vamos ver aí como é que vai fazer, como é que vai acontecer nos próximos meses, né? A recuperação judicial tanto do Grupo Saraiva quanto do grupo Cultura, mas a gente aposta e torce para que tudo aconteça de maneira positiva. Uma outra notícia positiva também é, depois de aprovado na Comissão de Cultura da Câmara, o projeto de lei 11.157, que pretende incluir na Política Nacional de Livros as medidas de estímulo à criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas escolares no país, já foi para uma outra comissão, a Comissão de Educação na Casa, e recebeu uma relatoria positiva. Então, vamos aguardar como é que vai ser isso aí. Ele deve correr agora nessa votação dentro da Comissão de Educação, aí passa a matéria, vai para as outras comissões de Finança, Tributação, Constituição, mas deve ir não vai precisar ir para plenário, isso que é bom, já segue para o Senado, aí percorre um caminho próprio lá antes de entrar para uma sanção presidencial. Vamos ver se o presidente Bolsonaro vai assinar aí esse apoio à atualização das bibliotecas públicas escolares no país, que vocês sabem, todos os ouvintes aí da nossa Rádio Jornal e você também, que o número de bibliotecas públicas no nosso país é ínfimo, né, Marcelo?
É verdade.
O tamanho de população e o tamanho continental que a gente tem é muito pequeno, é uma coisa vergonhosa, a gente pode dizer.
Isso.
Então, vamos esperar aí o que vai acontecer aí nos próximos meses. Vamos falar dos mais vendidos, Marcelo?
Opa, vamos lá.
Bom,
vamos
sempre
começar
a gente falar. Eu te contei aí que o Laurentino Gomes estava vindo muito forte na semana passada e ele realmente chegando.
É verdade.
Ele se tornou o livro mais vendido dessa semana, Laurentino Gomes, da Globo Livros, com Escravidão. É uma trilogia que ele vai tratar da escravidão aí no Brasil inteiro e percorreu em muitos lugares, inclusive em Pernambuco também, e é um livraço. Esse está em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Thiago Nigro, com Do Mil ao Milhão. O Thiago Nigro, esse livro da Harper Collins, trata aí dessas finanças pessoais. E em terceiro lugar está aí O Mais Esperto que o Diabo, também um clássico aí do Napoleão Hill, da CDG, que também continua e vende bastante. Esses são os três mais vendidos no Brasil essa semana. Falando de eventos de lançamento e também eventos em livraria, falando no Laurentino, a gente vai ter uma sessão de autógrafos do Laurentino Gomes com o lançamento desse livro que eu falei agora, Escravidão, dia 17 de outubro, às 19 horas, lá na Livraria Saraiva do Shopping Rio Mar. Então, você que gosta do Laurentino, marque aí na sua agenda, 17 de outubro, às 19 horas, Livraria Saraiva do Shopping Rio Mar. O Laurentino Gomes, não sei se você sabe, que morou, inclusive, e é loucamente apaixonado por Recife. Você sabia dessa, Marcelo?
Não estava sabendo. Vou saber agora.
Morou 3 anos aí, quando ele era correspondente da Veja.
Uhum.
Olha que interessante, né?
É.
E é apaixonado por Pernambuco e por Recife, gosta muito de passear aí por Recife. Ele já me confidenciou em um encontro que tive com ele. E para as crianças, dica também, além, lógico, da Bienalzinha, que vai estar acontecendo sempre, sábado, amanhã, a partir das 16 horas, na Livraria Jaqueira, Super-Heróis com a Turma do Misaki, e no domingo, Contos Clássicos com a Elana Ventura, às 11 horas da manhã. No sábado, às 16 horas, agenda aí para as crianças na Livraria Jaqueira, que na próxima semana também inaugura finalmente aí a sua nova loja no Passo Alfândega, né, onde funcionava a antiga Cultura, né. A gente recebeu o convite, a coluna ficou muito honrada de receber o convite de todas as pessoas que fazem aí a nossa Yara Freire e todos que fazem a Livraria Jaqueira. Estaremos aí na inauguração na próxima semana, também a gente conta essas novidades aí para você. Com essa, a gente fecha a nossa coluna dessa semana, Marcelo, desejando um grande abraço para você, um abraço para todos aí que fazem a Rádio Jornal, aos nossos ouvintes, sempre boas leituras.
Me espere só um minutinho, Tem uma pessoa que quer mandar um abraço para você. Mande ao vivo, por favor, meu amigo.
Querido Lívio, aqui fala Sidney Rocha. Saudade, meu amigo. Como vai?
Sidney Rocha, um guerreiro homenageado, um dos homenageados aí na Bienal do Livro de Pernambuco.
Eu sou o homenageado morto, o vivo é Solano.
É o inverso. É o inverso. Porque também falam, né, Sidney, que só falam da gente depois que a gente morre, né? Então... vamos trabalhar assim.
Isso não é verdade, que os cobradores são especialistas em envivecer as pessoas.
É, não tenho dúvida disso.
Será que o papo vai ser bom, Lívio? Será que o papo vai ser bom?
Saudade do amigo, vai ser um papo, eu vou ficar ouvindo vocês aí conversar sobre livros também.
Um prazer.
Um grande abraço para você e semana que vem, Marcelo, estamos juntos aí ao vivo fazendo a coluna.
Opa, maravilha. Venha para cá. Um grande abraço, Lívio. Obrigado.
Um abraço. Bom final de semana.
Maravilha. Sidney Rocha já está aqui com a gente. Ele vai preparar, que ele trouxe uma papelada todinha. Ele não está mostrando aqui, não, mas tem uma papelada. Tem nada. O homem não precisa de nada. O homem é um HD extraordinário.